E estamos de volta com o BPcast, podcast do Boletim do Paddock. E hoje vai ser um BPcast um pouco diferente. A gente vai falar sobre as 500 milhas de Indianápolis, mas não sobre a corrida em si. A gente vai falar um pouco sobre os detalhes da viagem, como é viver em Indianápolis. E para isso, né, eu vou já revelar daqui a pouco a nossa convidada, para quem está escutando o nosso podcast pelo Spotify. Mas quem estiver escutando o podcast pelo YouTube já sabe quem é que está por aqui. Antes de tudo, seja bem-vindo, Rubens, ao podcast.
Obrigado, Débora. Hoje, ufa, não sou host, hoje eu sou convidado e eu vou poder falar mais peripécias do que o normal e aproveitar aqui para tietar um pouco a nossa convidada, que é uma celebridade hoje em dia.
É uma celebridade, né? É uma pessoa que está muito famosa. Seja bem-vinda, Denise.
Olá, Rubens. Olá, Débora. Meus patrões agora oficiais. Que eu fiquei sabendo que eu fui promovida, vou lá cobrar meu salário na RH. A todo mundo que tá ouvindo, assistindo aqui o podcast, falar pra vocês dessa viagem maravilhosa e inesquecível que foi pra Indianápolis.
Gente, antes de tudo, assim, revelaram, né, que a Denise estava lá cobrindo pelo BP e a gente não tava ajudando ela com um real. Na verdade, a gente tava pedindo pra ela trazer muamba pra gente, entendeu? Assim, negócio... pegou fogo, viu? Mas para vocês que estão aí escutando o programa hoje, não deixe de participar do nosso programa de financiamento coletivo e contínuo lá no Apoia-se. Ajude a gente a manter aqui o BTCast.
E apagar também. A Denise.
E apagar a Denise, né? A próxima viagem da Denise para Indianápolis, que aí a gente vai ter que custear mesmo. E quem sabe a gente vá com ela, né? E também acompanhe o nosso projeto aqui em todas as plataformas que estamos disponíveis. TikTok, Twitter, Facebook, tudo aí. Estão todos os dados aqui na descrição desse podcast e você pode acompanhar a gente por lá. Então, Denise, vamos conversar um pouco sobre a sua viagem. Como foi essa loucura? Vou começar te fazendo umas perguntas aí, eu e o Rubens, porque a gente quer saber todos os detalhes, até porque a gente quer ficar preparado, né? Lembra que a gente tinha conversado que a gente ia fazer um podcast sobre viagem? Então, pessoal, esse é o primeiro podcast, depois a gente vai chamar a Denise aí em outros momentos. Ela já visitou fábrica de equipe, já visitou museu, circuito adoidado, então ela tem muita coisa pra poder contar pra gente. Mas acho que Indianápolis merece um episódio especial, né? Denise, eu fiquei sabendo, né? Porque assim, você tava me atualizando sempre sobre essa viagem.
É tipo telecena, né? De hora em hora, Denise ia atualizando a Débora.
De hora em hora, tava recebendo todos os boletins aí. E você tinha inicialmente planejado uma viagem menor pra Indianápolis, e aí conforme foi chegando a data da viagem, eu sempre tava falando, acho que eu vou um pouquinho mais cedo, Como que foi isso, Denise? Quando que você ia e como que funcionou a sua viagem?
Então, a princípio, eu ia chegar lá no dia 24 de maio. Por quê? Porque tem um tour no museu, depois a gente vai falar direito sobre esse tour, que eu queria muito fazer. E não ia ter tour do dia 26 até o dia 30. Então, tipo, dia 25 era o meu último dia para fazer esse tour. Então, eu queria chegar um dia antes para fazer o tour dia 25. E acompanhar o Carb Day no dia 26, ia ter uma sessão de autógrafos no dia 27 e a corrida no dia 28. Só que eu comprei um passe chamado Bronze Badge, que é um pin de bronze, que ele dá acesso às garagens e acesso à pista em todos os dias, que é a sessão das corridas, mas todos os dias de maio você pode entrar na pista, se tiver atividade na pista. Mesmo na corrida, no circuito misto, você pode ir assistir a classificação, os treinos, mês de maio inteiro. Aí, a hora que saiu as minhas férias, eu falei, ai, eu comprei um negócio e não vou aproveitar direito. Aí, meu maior problema era, hotel em Indianápolis, nessa época, é muito caro. Então eu já dou a dica aqui, se querem planejar, tentem planejar o mais cedo possível para reservar um hotel com preço bom. E aí eu consegui um hotel com preço razoável e fui mais cedo para aproveitar um pouco mais os dias.
Então, Denise, você fez essa viagem antes, né? Mas antes de você chegar em Indianápolis, foi uma saga também, né? Você é aeromoça, já entende os trâmites do aeroporto, mas mesmo assim não foi tão simples para você chegar até lá, né? Nem para voltar.
Sim, foi muito, muito, muito complicado. Eu fui de Delta para lá, porque o melhor jeito de ir para lá é de fazer o voo mais direto para Indianápolis, é via Atlanta. Só que Atlanta é tipo o aeroporto da Delta. Tipo, de lá sai muita conexão. E eu tenho passagem stand-by, né? Se tiver lugar. Quase não teve lugar na ida. E para voltar, a Débora acompanhou toda a saga. Eu tive que comprar uma passagem de última hora para ir para Atlanta, porque senão eu ia estar lá até agora, em Indianápolis, tentando voltar para casa. Então, mas quem quiser se planejar, ou vai por via Nova York, e acho que lá também tem voo direto, ou via Atlanta com a Delta é uma melhor opção, porque aí você não precisa ficar pingando em todos os aeroportos. De Atlanta você já vai direto para Indianápolis, e tem voo de Atlanta para Indianápolis, assim, a cada 2 horas ou menos tem voo para lá. Então, é bem tranquilo se você comprar com antecedência e não vai igual eu, uma passagem de stand-by.
E você teve a ideia de ir para Indianápolis, né? Mas tinha que comprar o ingresso. E o ingresso é uma coisa muito disputada, né? Todo mundo quer, porque é uma corrida que dá para você ter tanto acesso aos pilotos, como conhecer muita coisa, vivenciar Indianápolis, né? Como foi a compra desse ingresso também? Porque eu lembro que foi uma saga.
Assim, o ingresso, até, assim, a minha saga foi porque eu nunca consigo ter confirmação de férias com antecedência. Aí, tipo, eu comprei ingresso e, tipo, vamos ver se vai. A questão do ingresso é que, assim, os melhores lugares são sempre ocupados, assim, tem gente que é tipo cadeira cativa. Então, todo ano eles vão. E acontece em Indianápolis, uma vez que você compra um ingresso pela primeira vez, você pode renovar o seu ingresso. Você tem até, eu tenho até agora dia 20 de junho para renovar, se eu quiser ficar no mesmo lugar que eu fiquei, ou pedir um upgrade. Eu indico uma sessão que eu queira ir e eles vão ver se tiver lugar disponível, eles me fazem um upgrade do lugar. Então, é muito difícil você conseguir um bom lugar quando você vai pela primeira vez para Indianápolis, por conta disso. Os melhores lugares já estão ocupados e quem comprou uma vez não solta mais. Por exemplo, a Penthouse, que é na frente ali do pit lane, só que lá em Simão, onde você tem uma vista boa da curva 1 e da curva 4 e da curva 1, esses lugares têm lista de espera. Eles abrem lista de espera porque, assim, é o que lota, mas sempre está lotado e é de gente que compra todo ano. Eu tenho gente lá que vai para Indianápolis há mais de 50 anos. Caraca. Então, assim, com essas pessoas você vai disputar o ingresso. Então, por exemplo, o meu lugar, se eu quiser renovar, aquele lugar é meu. Já é um ingresso a menos para quem quiser comprar pela primeira vez. Ou quem quiser, assim, comprar esporadicamente.
A gente queria um desse pro Valese aqui no GP de São Paulo.
O GP do Brasil poderia aprender com isso, né? E, Denise, você falou da questão dos ingressos. Como foi a escolha, assim? Você simplesmente foi pelo preço ou você já meio que, eu quero ficar aqui aonde que o New Garden vai vazar pelo alambrado, pra ele sair na minha frente. Você já pensou nisso?
Eu meio que pensei. Porque, assim, você tem que, assim...
Mas você queria o pato, né?
Eu queria o pato, né? Virei no pato e ganhei o New Garden, mas tá bom. Não sei do Erickson, a gente já sabe.
Gente, esse vai ser um podcast de ódio ao Erickson.
Sim. Então, você não consegue ver a pista inteira, em qualquer lugar que você esteja, mesmo o mais alto. Então, você tem que escolher o que você quer ver. Muita gente gosta da curva 1, porque você consegue ver os carros vindo da reta e entrando na curva. E meio que consegue ver um pedacinho deles indo pra curva 2. Muita gente gosta de sentar lá. Lógico, os melhores lugares, como eu falei, já estão ocupados pelo pessoal que sempre vai. Eu acabei escolhendo ficar na frente do pódio para ver toda a cerimônia pré-corrida, para ver a cerimônia pós-corrida e tudo mais. Sim, em questão de assento, assim, tem bastante telão, tem locução. Então, assim, você acaba assistindo muita coisa no telão. Aí vai de preferência. Tem gente que gosta de ficar na curva 4, aí vai de preferência. Os preços são mais ou menos iguais. Uma diferença talvez de $20 de uma curva pro pessoal que senta ali onde eu sentei, na frente do pódio. Mas, assim, não tem lá muita diferença. E também você tem opção, é a opção mais barata, que, se não me engano, custa $40 ou $45, que é para você ir no gramado. A pista, eles fazem um montinho. Eles criam um montinho para você ter uma visão um pouquinho mais alta da pista. E só que, assim, você tem que chegar às 5 da manhã, no dia da corrida, para pegar um bom lugar, sentar lá e fica. Porque, assim, o pessoal chega cedo para conseguir um bom lugar ali naquele montinho, mas é um preço bem mais acessível. E tem uma vantagem que Interlagos não tem, que lá você pode levar tudo. A única coisa que você não pode entrar é com vidro, mas cadeira, barraca, guarda-chuva, coolers com cerveja, tudo, tá tudo liberado. Então você pega a sua cadeira lá, seu banquinho, e aí você senta lá com a sua cervejinha, e pode levar comida, e aí você fica bem tranquila. Então, mesmo esses $45 vale bem a pena.
Só voltando ao podcast, saber, é mais ou menos assim, em média, qual foi o valor que você investiu para poder ir para Indianápolis?
O ingresso eu paguei $130, mas aí eu comprei aquele bronze badge que eu paguei $150 a mais, que eu acho que vale muito a pena pela experiência, somente se você for bastante dia, vale muito, muito a pena, não só pelo valor do ingresso, que você não precisa pagar o ingresso, que às vezes é $15, $20, $30, mas por conhecer as garagens, assim, vale muito a pena. Aí vamos ver o que mais tem. Hotel, aí vai variar do seu gosto de hotel. Chegar a pagar em cima da hora $10,000, tipo $10,000.
Nossa, você que ficou na Casa Branca, né? Por $10,000.
R$1,000 por uma semana. Como você pode pagar, se comprar com antecedência, você pode pagar tipo R$2,000 por uma semana. Aí vai depender da antecedência que você busca o hotel e o tipo de hotel que você quer. De repente, se for com mais gente, você pode de repente alugar uma casa, um Airbnb, alguma coisa assim. Aí vai do seu orçamento. Se você vai alugar carro ou não, que às vezes o que é mais fácil de se locomover. Não.
Mas questão de transporte na cidade, você virá tranquilo para poder ir para lá, ou você usou mais Uber? Foi?
Então, a primeira semana que eu peguei esse hotel um pouco mais simples, eu tive que me locomover praticamente só de Uber, porque assim, Estados Unidos não é uma cidade de pedestre. Então, tipo assim, ah, você pegar o ônibus, você tem que andar meia hora. O problema é que não tem calçada pra você andar. Como é que você vai atravessar uma rodovia? Não tem como, né? Então eu acabei usando mais Uber nesses primeiros dias. Depois eu mudei pro centro da cidade. Aí eu consegui ir pra pista de ônibus. Só que tem um porém no dia da corrida. O ônibus que vai pra pista, que chega perto da pista, ele começa a rodar às 7 da manhã. Os portões abrem às 6. E muitas das ruas ao redor, elas são fechadas. Então o ônibus não passa por lá, ele faz um desvio. Então no dia da corrida eu acabei tendo que ir e voltar de Uber. E tem um outro aplicativo também que funciona, que tem nos Estados Unidos, chamado Lyft, que é como se fosse um Uber. E às vezes ele sai um pouco mais barato. Por exemplo, no dia que eu fui na sessão de autógrafo, no dia que eu fui na corrida, o Uber tava dando tipo $23 e o Lyft tava dando 12. Então, tipo, às vezes dá uma diferença boa. E pra sair, o Uber tava tendo um bolsão na frente, só que eu tava do outro lado. Pra eu voltar pra onde pegava o Uber, eu ia ter que andar tipo uma meia hora. E o Lyft já tava chegando lá. Então eu consegui pegar um Lyft pra ir embora, em vez do Uber. Porque eu teria que andar tipo mais um quarteirão pra sair da área do Uber. Só que assim, tava com o semáforo sem funcionar. Nossa. E tipo assim, eles não estão acostumados com as pessoas andando na rua, né? E tipo assim, se eu ser atropelado, era muito grande. Porque eu tava vindo o carro de tudo quanto é lado. Eu falei, ainda bem que o Lyft me salvou. Senão eu ia ter que voltar meia hora andando pra pegar um Uber.
E eu vi que você comentou no Twitter, Denise, que lá você não tem os problemas de São Paulo, né? Do pessoal ficar cancelando.
Não.
Pediu,
não,
o pessoal aceitava.
Eu nunca tive um cancelamento. Às vezes a pessoa vinha tipo 5 km de distância e ele vinha me buscar mesmo assim. Ou às vezes eu já peguei gente que vinha de mais de 20 km, mas aí tipo assim, às vezes eu tava. Acho que não sei se eles fazem algum algoritmo assim, que às vezes assim, tem. Já eles vão deixar algum passageiro no meio do caminho e já chama pra você. Então, tipo, ele deixa o passageiro e vem buscar você. É questão de esperar, né? Mas, assim, nunca cancelaram minhas corridas.
Eu não sei o que o ouvinte vai sentir inveja, né? Da Denise lá em Indianápolis ou de ter o Uber que não cancela.
Se faça chuva, faça sol, já peguei o Uber chovendo, caindo o mundo, e a pessoa aceitou. E não tava caro. Não tava.
Provavelmente o motorista era um brasileiro ou um mexicano, então vai entender o pessoal que cancela.
Meu, muito africano, muito africano. Muito, assim, só super gente boa, não tem problema nenhum com nenhum Uber, com nenhum motorista lá. Muita gente boa.
Aí, na questão da gente falar do investimento, né? Provavelmente, pelas despesas que você falou, você teve utilizou, assim, de guardar o dinheiro antes, mas, assim, o que você focou primeiro? Tipo, ter a grana para hospedagem e viagem ou poder comprar o ingresso mesmo? Ou foi a chance de ver quatro carros da McLaren na frente?
É que assim, o ingresso eu comprei com bastante antecedência, se não me engano, eu comprei em setembro, outubro, assim. Então eu comprei com bastante antecedência. Aí depois que eu fui ver a hospedagem, e lógico, dinheiro pra gastar lá, né?
A Denise fez o famoso, né? Eu vou comprar o ingresso, que daí eu me auto-incentivo a mim mesma a guardar o dinheiro e aí, né?
Sim, que meu, tem muita coisa, muita lojinha. Outra coisa, assim, lá em Indianápolis, pelo menos dentro do circuito, eu só vi uma loja, que não era loja oficial, que aceitava dinheiro. O resto, todas as lojas e todos os quiosques de alimentação e bebida, só cartão. Existe uma máquina ali dentro do circuito mesmo, que você coloca o dinheiro vivo, né? E ele sai um cartão com o saldo para você poder gastar, inclusive fora de Indianápolis. Então, quem tem dinheiro, às vezes tem dólar guardado, você pode fazer isso, colocar o dinheiro nessa máquina para poder transformar num cartão. Porque é só cartão que eles aceitam lá.
No Japão tem essa, né? No Japão tem lugar que é só dinheiro, eles não aceitam cartão. Aí é o país que desenvolveu todas as tecnologias de facilitar pagamento e não aceita cartão.
Ô Denise, você comentou esse negócio agora da máquina, isso que eu ia perguntar. É dentro do autódromo, assim, distribuição de... Porque assim, a gente teve o GP do Brasil, para quem muitos ouvintes do BBcast já foram no autódromo do GP do Brasil, já foram em Stock Car. Stock Car eu não vou falar tanto, mas pelo menos GP do Brasil a gente tem uma boa distribuição de comidas e bebidas. A gente teve a etapa da Fórmula E, você foi, passou um perrengue, que não tinha comida, não tinha bebida. E já em Indianápolis, como é que é? Americana é realmente aquela galera que disponibiliza comida para todo mundo, tem chuva de batata frita, fonte de cerveja, como é que é?
Assim, nas arquibancadas tinha bastante stand de comida, mas assim, muita fila, porque eram 330 mil pessoas. Só que, não, como eu falei, o pessoal vai muito com comida de fora. Você pode entrar com seu cooler, então se o pessoal entrava com sanduíche, salgadinho, e você podia entrar com comida, assim, então não necessariamente você precisava comprar, mas era bem, bem servido, assim, de lanchonetes e quiosques, às vezes passava um cara vendendo pipoca, vendendo água, então sempre, sempre tinha, foi assim até fácil. Apesar do dia da corrida eu nem comi nada, porque eu tava tão nervosa, até quase matei a Débora do coração, que eu falei, liguei pra ela, dei mensagem, falei, tô passando mal aqui.
Passando mal, querendo matar um sueco.
E eu também tava com hacker. Porque assim, já que não tem a Ferrari pra mim poder torcer na Indy, né? Então vai a McLaren mesmo, a gente tá torcendo pra McLaren.
Meu, foi na hora que tava assim, tava o Pato e o Félix, só os dois trocando de posição. Eu falei, meu Deus, eu tenho que chegar no final dessa corrida assim. Tipo, ainda faltavam mais 50 voltas ou mais, sei lá. E eu já quase morri.
Não, eu tipo, vai dar, vai dar!
Nessa hora eu tava, os dois vão bater, a gente não tem sorte.
Assim, entrou uma bandeira amarela e muda todo o cenário. Eu falei, eu me torcendo, eu falei, meu, passa rápido, passa rápido.
E Denise, assim, a gente já instou alguns pilotos, né, que correm ou correram na Indy, estão fazendo road to Indy. E eles sempre falam, né, da energia que a Indy tem, que tipo, é um ambiente muito legal. E a Indy 500, né, eles ficam um mês praticamente no autódromo. Então eles estão convivendo diariamente, o pessoal tem um motorhome lá, então eles ficam muito no circuito. Como que é esse clima? Tipo, realmente é, assim, você se sente acolhido ali, se sente que o pessoal tá envolvido em tudo aquilo?
Eu não sei se tanto os pilotos, mas assim, em termos do público, eu fui muito bem acolhida. Toda vez que eu falava que era do Brasil, a primeira coisa, o pessoal, ai, Senna! Senna, sou fã do Senna. E assim, me dava dica, assim, tipo assim, eu fiz amizade com uma menina que ela mora em Indianápolis, mas ela é natural do Japão. Me emprestou o passe pra ir pro pit lane, o passe dela, me emprestou o cupom de desconto que ela tem, porque ela foi voluntária no ano anterior. A gente saiu pra almoçar. Então, tipo assim, gente que eu conheci assim, na pista. Ela me apresentou a avó do Stingray. Quando eu tava lá, ai, tá aqui a avó do Stingray, ah, prazer.
Oi, tudo bom?
Oi, tudo bem? Seu filho é fofo. Não, mas o menino é muito, muito bonzinho. Mas é assim, tipo, todo mundo me dava uma dica, ou conversava comigo, tipo assim, o pessoal dividia as informações, aí onde vai ter sessão de autógrafo, onde vai ter aquilo, então, pessoal, assim, muita gente boa. Até no dia da corrida, tinha um rapaz sentado atrás de mim, gente, nossa, muito, muito, muito legal o que ele fez. tinha um casal do lado dele. Eu não sei se eles não têm muita... Eles não tinham muita familiaridade com a Indy. Eu acho que era a primeira vez que estavam indo na Indy 500, mas eles não tinham conhecimento muito da Indy. De regras e tudo mais. Esse menino explicou tudo pra ele. Eles passaram a corrida inteira conversando e ele explicando tudo. Dava uma bandeira vermelha, ele parava, explicava, não, porque acontece isso agora, porque isso aqui. Todas as regras ele explicou, tipo assim, com uma super paciência. Então, assim, tipo assim, o pessoal acolhe mesmo, sente que o pessoal é super de boa, assim, pelo menos essa parte dos fãs.
E com os pilotos, porque você foi antes, né, da tensão realmente acontecer. Então, você teve a oportunidade de ficar circulando ali. Eu lembro que eu até te mandava uma mensagem e aí, eu não tô olhando muito pra pista agora, não. Tô tentando pegar um autógrafo com alguém aqui, te dar uma foto. Eu ficava super ativando também nessa parte. Mas como é que foi o contato com os pilotos, assim? Tipo, é que eu lembro muito de você falando que... Assim, quem não sabe? Quem ainda não sabe? Tanto de programa ainda não sabe? A Denise é muito fã da McLaren, né? Então, todos os dias, ela estava uniformizada de McLaren. E aí, era um ponto de referência, né? Até chegaram a falar que ela era espiã da McLaren, né? Então, conta pra gente.
Oi, que aconteceu isso? Peraí.
Eu tava no box da Runcos, porque acho que foi bem no dia que...
Uma brasileira espiando a McLaren num box de uma equipe argentina, sensacional.
Porque acho que foi no dia que deu aquele problema com o Carlo Alot, e eles não sabiam se eles iam conseguir arrumar o carro pro dia seguinte, e eu tava lá tirando as fotinhas do carro, o carro todo desmontado, né? E eu tirando as fotinhas, e o cara olhou pra mim, você trabalha na McLaren? Eu falei, não. Ele, não, você trabalha assim, você é um espião, você tá espiando aqui. Falei, mas não tô direto, muito. Direto. Todo mundo, eu ainda tava com o cordão da Aero McLaren. Meu, todo mundo. Eu tava na lojinha. Eu pensava, você trabalha na McLaren? Eu tava no museu, você trabalha na McLaren? Se eu falei, Zac Brown, contrata eu, você tá perdendo a chance.
Né?
Eu sou espiã, eu tenho foto.
Eu tenho foto, sou melhor que o Zé Jair
7. Eu não acredito que a Denise de levar carteira de trabalho.
Então, Denise.
Perdeu, hein?
É.
Na próxima você leva o CTPS, entrega assim, aí ele vai ler de um lado a companhia aérea que você trabalha, vai ficar olhando. Você entendeu? Mas tudo bem, eu tô.
Faça um contratinho, assina que contrato, por favor.
Não, dá uma folha em branco, depois eu consigo redigir em cima um contrato de trabalho. Não é contrato de trabalho, nada. Uma adesão no quadro de sócios da McLaren.
Não vai trabalhar mais.
Não vai trabalhar, não vai trabalhar.
Sócia majoritária. Você está vendendo para mim todas as ações da McLaren por um dólar.
Ele termina de autografar, a Denise entrega um dólar para ele. Top. Aí ele vai ficar sem entender, né, olhando aquele um dólar.
Mas assim... Tava ligando
o carro.
Não, aí você imagina... O cara pega o mecânico que deu esse enquadro na Denise, depois tá empurrando o carro do Islet, aí vem a Denise lá com o Zac Brown papiando de boa, tirando a foto. Aí o cara lá, ó, ela tá mostrando. Aí começa a xingar ela em portunhol lá.
Não, mas quem me chamou de espia foi um outro fã que tava lá parado, olhou pra mim e falou, não, você trabalha na McLaren, você tá toda de roupa da McLaren, você trabalha na McLaren. Mas assim, esse convívio com pilotos, assim, até passar a classificação, você via todo mundo muito tenso, até falei pra Débora, eu falei, tô com medo da McLaren, porque todos os pilotos da McLaren estão muito tensos, eu sentia eles muito tensos, alguma coisa até errada que se... Esse carro. Eu tava andando bem que tá todo mundo bem. Mas você vê, às vezes, a chavinha mudar. Eu lembro que um dia que o Pato tava de bom humor, porque foi difícil achar esse menino de bom humor, falando com todo mundo, conversando, tirando foto, dando autógrafo. Ele tava de roupa normal. Aí ele saiu, foi pra pôr o macacão. E quando ele voltou, era outra pessoa. Cara fechada, já sem paciência, sem querer tirar foto e dar autógrafo. Deu, mas assim, já, tipo, preciso fazer meu trabalho, me deixa em paz. Então, você via... essa mudança no semblante dos pilotos. Assim. Foi um treino bom, eles estavam de bom humor. Se alguma coisa não deu errado, você via eles com a cara fechada. Até eu conversei com o Mauro, que é super fã do Dave Malucas. Falei, né, dizer que a primeira vez que eu vi o Malucas, ele estava de bom humor. Na outra vez, ele estava de cara fechada, sem aquele papo. Então, você tem que entender também que é um momento bem estressante para eles. Então, tem um monte de preparação para fazer. Então, eles estão nervosos. E Uma coisa que atrapalha muito a experiência do fã é que tem muito caçador de autógrafo. Mas não caçador, assim, de fã querendo um autógrafo. É de gente que pega autógrafo pra vender. E eles já sabem. E aí eles já ficam meio bravos. Inclusive,
Você
teve um
ainda
dia
tive
que
a
o Pato.
oportunidade de um fã, né? De ir lá e
Sim.
interagir com eles de verdade.
Teve um dia que o cara mostrou um negócio pro Pato autografar. O Pato virou assim: não, isso aqui é muito caro. Eu não vou autografar. E aí o cara voltou correndo, pegou um card, aí o Pato autografou o card. Ele falou assim: esse negócio aqui eu não vou autografar.
Caraca.
Porque provavelmente o cara ia vender, era uma coisa muito cara e o cara ia vender.
Era um galão de
Então,
gasolina.
tipo, vi na sessão de autógrafos que teve com a McLaren, um cara com três fotos do Tony e três fotos do Rossi pra assinar. Né? Não é pra você. Não é uma foto que você vai guardar pra você. É pra
Sim.
vender. Inclusive, eu fui numa lojinha que abriu temporariamente lá do circuito e tinha uma pasta cheia de fotos de pilotos pra você escolher, todas autografadas.
Caramba!
Ai, isso a gente passou, né, aqui na frente de hotel. A Denise também já deve ter visto, né, em frente de hotel aqui no GP do Brasil. Tem esse pessoal e tinha um cara uma vez que tipo assim, ele ficava no Hilton e o Hyatt, porque ia ter show de banda de rock, acho que era o Iron Maiden, né, alguma coisa que ia fazer show assim. E ele ficava correndo de um lado pro outro com uma pasta cheia de fotos com vários atores, assim, e cantores, na verdade,
Só que aí, tipo,
atletas.
quando os pilotos chegavam, aí ficava: esse daí é famoso? Esse daí é famoso? Aí, como ele tava com uma câmera, ele tirava foto e aí, tipo, já pedia um autógrafo pro cara em um outro papel pra depois colocar junto com a foto pra vender.
Ah, então, o pessoal vinha com carrinho. Eu juro pra
Caraca.
vocês, os caras vinham com aqueles carrinhos de puxar, tipo assim, com as miniaturas, com as fotos, com as pastinhas, com tudo separadinho, assim. Até, inclusive, no dia da sessão, teve uma sessão de autógrafos com a McLaren num supermercado. E eu, por engano,
Eu achei
entreguei.
isso fantástico.
Sim.
Você imagina, o cara tá anunciando lá, promoção de bisteca, US$ 7. Aí anuncia também, temos aqui o pato. Aí o pessoal, mas é promoção de pato, de venda ou o piloto que tá autografando?
Não, gente, muita gente fazendo a compra, nem vindo a fila. O que tá acontecendo? Ninguém nem tava sabendo.
Pegava uma alface pra eles autografarem.
Aí eu, por engano, entreguei a miniatura do
Alface.
Rossi pro Rosenquist. Aí eu, ele, ai, mas isso aqui é do Rossi. Eu, ai, peraí, desculpa. Ele falou: não, mas ultimamente eu tô assinando qualquer coisa. Você quer que
Eu
eu
tenho esse
chegue o
cheque
Rossi?
aqui, seu fotógrafo.
Porque vem essas pessoas, ah, eu tenho um ingresso de 1.900 e bolinha, autografa pra mim? Então, tipo assim, chega nessa época, vem esses catadores de autógrafos, eles já estão tão de saco cheio que eles falam assim: quer que eu assine pelo Rossi? Eu assino pelo Rossi, não tem problema.
Faz que nem a gente, né? Quando a gente tem que assinar por outro advogado, a gente assina e coloca um PP, né? Pela procuração. Aí você faz lá autógrafo, coloca um PP embaixo, é válido.
Falou assim: não, se quiser que eu seja o Rossi, eu vou ser o Rossi com você.
Mas na verdade, acho que muitos queriam ser o Rosenquist, né? Porque olha, o cara que tá com aviso prévio na pasta foi o que mais entregou. E eu torci muito, desculpa, o Pato era a opção, mas eu torci porque eu falei, vai ser
Eu
sensacional se
também.
ganhar, porque já que a McLaren tá falando em ter um quarto carro, coloca o Rosenquist, né? Melhor que
Sim.
trazer o Ericsson, traz o
Não, e
Vettel.
assim, não vamos acabar com o romance que ele tem com o pato.
Né?
A
Né?
gente não pode, temos que deixar o pato feliz. Né? Como que deixa o pato feliz? Com o Rosenquist.
E daí você comentou que você foi pedir autógrafo pro pessoal ali da McLaren e tudo. Como é que foi com os pilotos brasileiros? O Hélio, o Tony? Porque o Tony até acho que foi numa das lives do que o Rafão, amigo apoiador aqui do BP, pediu autógrafo, né, pro Tony Canaan aqui no Stock Car em São Paulo e falou pra ele, ó, tô torcendo pra você na Indy 500 e tal, e o Tony, ó, calma, calma, mas obrigado aí pela torcida. Então, assim, ele já percebeu que aqui no Brasil o pessoal já ia ficar de olho nele. E como é que foi essa interação com ele lá?
Foi bem legal. Muita gente torcendo pro Tony. Sim, não só brasileiro, assim. A galera geral. Toda vez que falava o nome do Tony, a galera ia à loucura quando ele aparecia. Tipo, todo mundo tinha muito carinho pelo Tony. Ele era o mais procurado pros autógrafos. A primeira vez que eu peguei o autógrafo dele. Ele foi bem de boa, inclusive eu até agradeci ele em português, em inglês. Eu falei: gente, por que eu tô falando em inglês com você? Ele: é, pois é, né? E aí, quando foi no dia da sessão de autógrafos lá no supermercado, eu tava conversando com o Rossi, né? Porque o Rossi ficou todo feliz que eu levei a miniatura dele pra autografar, que ele nunca tinha visto a miniatura dele. E aí eu expliquei: falei, ai, Rossi, é que só tava
Mas acho
vendendo
que
no
sabe.
museu. Só tava vendendo no museu, eu não vi na pista ainda a sua miniatura. Aí o Tony falou: não, eu sei que ela é brasileira. Sabe porque eu sei? Porque a gente tem o mesmo sotaque falando inglês. Aí eu falei, sou brasileira, Tony. Eu falei assim, posso pegar uns cards a mais com meus amigos? Ele, não, pega pra aí, pegar um bolinho de cards. Eu falei, não, valeu pros seus amigos.
Obrigado, Tony.
Obrigada, Tony.
Vocês vão ganhar card do Tony. Um monte de meus amigos vão ganhar card do Tony por causa disso. Que ele deu um bolinho quando pelo brasileiro. Toma, pode levar.
Odê, a gente tem que ir numa etapa da Stock pra pedir pra ele autografar também na Stock. Eu tô nem, tá grava aqui também, por favor. Dois autógrafos.
Eu tenho,
a data da Stock.
Eu tenho ainda uns cards ainda do Tony aqui sem autografar, gente.
Beleza, a gente leva lá. A Denise, não deu tempo lá.
Autografa, a gente sorteia.
Eu quero que você conte, Denise, sobre o Paginô, porque assim, eu gosto do Paginô, né? E aí você foi ver ele. Foi ver ele.
Sim, eu fui porque eu comprei aquela foto que fizeram esse ano com todos os vencedores das 500 milhas que ainda estão correndo. E aí eu falei, resolvi pedir para todo mundo assinar. Olha, aí acabou o treino, eu fui, acho que foi no Carb Day, se não me engano. E aí eu fui pros boxes da Mayer-Schenck e eu vi o Paginô lá nos fundos do box falando com o engenheiro. E aí eu falei, meu, e Carb Day foi o último dia que eles tinham para acertar tudo, então todo mundo tava assim, uma pilha de nervo. Eu falei, meu, ele não vai me atender. Ele vai passar reto, ele não vai me atender. Aí, a hora que ele terminou de falar, ele tava saindo pra entrar no, numa salinha, eu chamei ele, ele, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tipo assim, mó ligão, assim, eu falei, nossa! Eu fiquei assim, tipo, chocado, assim, que eu não esperava, porque assim, a maioria dos pilotos, quando não queria ficar incomodado, eu já pegava, entrava correndo e nem olhava pra trás. Ou aqueles patinete maldito, né? Uhum. Pegava aqueles patinetes e saía correndo feito uns loucos e nem parava. Então foi bem legal essa interação. O Paginô, o Sato, gente, eu não aguentava mais ver a cara do Sato.
Tadinho.
Se vocês forem nas 500 milhas e o Sato estiver correndo, vamos lá pegar o autógrafo dele, que você vai conseguir com certeza, porque ele é muito atencioso com os fãs. E ele para mesmo, e ele fica o tempo que for preciso. Tanto que teve a sessão de autógrafo no sábado e a maioria dos pilotos pegou patinete e foi correndo pra área que os fãs não têm acesso. Ele foi lá e parou nos boxes da Ganassi. E ficou lá dando autógrafo pra galera. Então, tipo assim, você vai encontrar muito Sato por lá. E ele vai sempre te atender muito bem.
É diferente
assim, quem quiser...
do Herta, né?
Nossa, nem fala esse moleque.
Nem fala desse moleque. Metido.
Não, assim, esse foi um que eu mal vi a cara. E todos os dias que eu tive lá, mal vi a cara dele. E aí chegou no dia do Carb Day, eu falei, o último dia que eu posso tentar, né, vê-lo. Parei na frente do box da Ganassi, aí um cara falou assim, ah, você tá procurando foto, autógrafo? Eu falei, assim. Aí ele falou assim, esse aqui é um dos donos da Andretti. Eu falei, ai, prazer, né? Aí o cara só me olhou com um negócio, tipo assim, né, tipo, meu, você não vai conseguir. E aí fiquei esperando um tempinho e o cara só me olhando feio. Aí, beleza, fui, deixei pra lá. Só que ia ter aquela competição de pit stop, né? Quando eu vi que ele foi eliminado, eu falei, deixa eu correr lá pro Gasolinale pra ver se eu consigo ver ele passando. E aí eu quase que me joguei na frente dele pra conseguir um autógrafo. Ele autografou, mas assim, e tirou foto com outro cara, mas assim, nem parou. Tipo, vem andando atrás de mim.
Tem que falar pra ele, aproveita e corta o cabelo, mano.
Foi, assim, o piloto mais difícil, assim, de conseguir encontrar, foi ele. Os pilotos da Andretti, em geral, eu vi eles, assim, de relance, muito correndo. Os da Penske também, apesar que a Penske fez sessões de autógrafo pela cidade e no próprio, na própria pista. Mas, assim, foi um pouco mais difícil de encontrar. Agora, os pilotos menores, tipo o Peterson, nossa, direto você encontrava ele passeando, assim. O Emerson, então, ele tava quase implorando, tipo, alguém para e me pede uma foto, pelo amor de Deus. Ele ficava na frente dos boxes, assim, tipo, só esperando.
Caraca.
Ai, eu tô aqui fazendo nada.
Tô fazendo nada, só disfarçar aqui, fingindo que eu tô fazendo alguma coisa, pra ver se alguém me para e pede alguma foto.
Então. Cadê um fã?
E você tira novamente foto com o Aylot, né? Que é seu amigão, digamos, de passagem.
Mas nossa, esperei muito. Esperei mais de uma hora. Aí o cara da Runcos, ele enxotou um cara lá, que ele falou assim, ah, ele é caçador de autógrafo, vai embora. E aí deixou só eu e uma menina ficar, porque a menina tava cheia de coisa do Aylot, bandeira, chaveiro, toda paramentada, com a unha pintada, tudo. E eu tava com a camiseta do Aylot nesse dia. Aí tipo assim, ai, essas são fãs, né? Não é aqui alguém caçando autógrafo para vender. Aí a coisa muda para as equipes.
Aí os engenheiros estavam olhando a Denise com a camiseta do Islet. Olha lá, ó, a espiã querendo passar de infiltrada. Aí a Denise virou para a menina falou: ah, eu acompanho o Islet, tem várias fotos da Denise. Eu já dei brigadeiro pra ele.
E ele falou sobre
ele. Tweetou com ele... meu brigadeiro.
Mas ele foi super fofo com a menina veio do Japão pra vê-lo.
Caraca. Mano, fã japonês é uma coisa surreal. Tirando que a Indy, acho que assim, é Brasil e Japão o maior número público que eles têm, né? Porque a Indy já passou pelo Japão, e diga-se de passagem, queria muito que retornasse, porque as corridas lá eram legais. Mas eu lembro do Zé Paulo Albuquerque, piloto brasileiro que corre de Oliveira, que corre no Japão, esqueci o nome dele. Ele falava que tinha uma fã. Toda a corrida ia, e ela ficava assim, andando um lado pro outro atrás dele. Aí se ela via que ele tava cansada, você quer água? Eu pego água pra você. Você quer isso? Ai, não sei o que, tá frio. Aí começava a chuviscar, ela tava com o guarda-chuva, abriu o guarda-chuva, queria cobrir ele assim. Ele, não, não se preocupa não, eu tô bem. E é muito engraçado essa interação do fã japonês.
Sim, e ela, tipo, toda paramentada, e aí ela foi muito fofa, porque ela foi falar com ele, e foi, tinha sido aniversário dela uns 2 dias antes. E aí... ele falou, ele ficou chateado porque ele não tinha nada pra dar pra ela no momento. Ele tava só de macacão e não tinha nenhum boné, nada pra dar pra ela. E aí, no dia seguinte, alguém da equipe entregou pra ela um boné com a dedicatória pra ela. Inclusive escrito obrigado em japonês.
Caraca.
Ele copiou do Google Tradutor. Foi lá e copiou lá em japonês pra ela. Nossa, ela tava chorando, assim, super emocionada. Foi muito fofa.
Bacana. E tirando que você também... Débora, desculpa, eu tô fazendo umas perguntas. Mas é que assim, essa eu tô segurando um tempinho que a gente falou de encontros da Denise com a galera lá, com os pilotos, tudo. Mas, pô, você zerou a vida em 2 momentos, né? Com o Roger Penske e com o meu amigo que me segue no Twitter, Mário Andretti, né? Que até hoje eu não sei como ele veio me seguir, mas tá lá, me seguindo.
Gente, foi... O Roger Penske foi assim, uma coisa assim, porque foi, acho que foi no primeiro dia que eu cheguei, eu entrei na garagem, aí eu dei a volta, assim, quando eu dei de cara com... Tipo assim, ele já tava quase indo embora, assim, que já tinha uma galera em cima dele. Aí eu pedi, ele voltou ainda pra tirar foto comigo, assim, uma coisa assim, surreal. E do Mario Andretti, que assim, é... No sábado, antes da corrida, tem uma sessão de autógrafos com todo o pessoal do grid. Vou já explicar como é que acontece essa sessão de autógrafos. É, você tem que escolher uma fila, porque eles são divididos por filas de largada. Então, a primeira fila estava o Palou, o Viquet e o Rosenquist. Então, você vai escolher a primeira fila, você vai pegar o autógrafo desses três. Se der tempo, você pode entrar numa outra fila. É contado, então acho que são 150 pessoas por fila. Então, eles vão lá contando, lá tem um contador... A hora que termina a fila, eles viram a placa e falam, fila fechada. Acabou, pode ir embora. Se você der sorte, você consegue entrar numa outra fila. E tem uma outra fila que é pra sessão de autógrafos dos veteranos. Que aí acho que você consegue tirar, pegar foto e o autógrafo de todos os veteranos. São duas sessões, então eles dividem em 2 grupos. E o Mario Andretti ia fazendo parte de um desses negócios de veteranos, essa sessão de autógrafos. Só que eu não consegui a pulseira, porque ou você escolhe... E nos planos atuais, ou você escolhe dos veteranos. E eu não consegui. Aí fiquei mais chateada. O Gil de Ferran ia estar nessa sessão de autógrafos.
Já ia lá dar uma carcada.
Melhor coisa, por favor. E aí eu tava andando pelos boxes. Daqui a pouco eu vejo um grupinho amontoado em cima de alguém. Olho. Mario Andretti. Só que ele já tava indo embora e a assessora, tipo, meu, você tem que ir embora, foi embora. E ele ficando. Aí tem uma hora que ele falou assim, desculpa, gente, preciso ir. E ele entrou lá no box da Firestone. Se o pessoal ia fazer sei lá, mostrar pra ele as coisas e tudo mais. E eu fiquei esperando lá de fora. Só que a hora que ele saiu, ele já sentou no bugzinho dele e tava indo acelerar indo embora. Só que aí tinha uma fã muito antiga, falou assim, não, eu preciso te mostrar a minha jaqueta. E nisso que ela foi mostrar a jaqueta, eu já, autografa pra mim, por favor. Aí ele parou e autografou pra mim e depois saiu correndo com o carrinho dele, que ele precisava ir embora. Então, assim, tipo, foi, assim, tipo, as estrelas se alinharam pra você estar no momento certo de conseguir esses 2 momentos com o Roger Penske e com o Mario Andretti.
Aí a Denise vai, me encontra com 3 chefes de equipe, Zac Brown, Mario Andretti, Roger Penske, cada sorte...
Foi o seu encontro?
Não, ela deu sorte pra quem? Pro Roger Penske.
Como foi o primeiro, né?
Né?
Mas isso, assim,
chegou atrasado.
É tudo... Mas foi tudo questão.
Da sorte.
É que foi questão de timing ver o Zac Brown. Porque eu tava esperando em frente. Eu tava em frente ao box da Andretti, se não me engano. Aí eu falei, eu vou dar. Porque eu já fui tanto no box da McLaren que o pessoal não conseguia, assim, não me tava mais na minha cara, né? Aí. Falei, deixa eu dar uma voltinha na McLaren, vai. E quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo uma foto oficial com todo mundo, toda a equipe, os três carros, os pilotos.
Né, pra você também tirar foto.
É, tipo, membro da equipe, entra aí. E aí eu avistei o Zac Brown. Só sei que a hora que liberaram a entrada mesmo, só saí correndo pra... Eu pegava o Zac Brown, aproveitei, peguei mais uma foto com o Pato, já que ele estava sendo amigável. E aí,
dessa hora o Pato já estava te chamando de minha consagrada, já estava... Oi, Denise, tudo bom? Tudo bom?
Já sabe até o nome, Denise.
Mas dica para quem for encontrar com o Pato, aprenda o espanhol, pelo menos o básico. Porque se você chegar falando em espanhol, você desarma o menino. Ele pode estar com a cara feia que tá, o que for. Você chega falando em espanhol, meu... Ele até só ilumina, assim.
Legal.
É, assim, ele vira outra pessoa. Inclusive, nessa sessão de autógrafo do mercado, eu cheguei... Ele tava com uma cara fechada, porque acho que ele não gosta de fazer sessões de autógrafo. Ele tava assinando, correndo pra eu terminar logo. Aí eu cheguei, olá, Pato, como está? Aí ele, olá, como está? Já se animou todo, né? Então, cheguem falando espanhol com o Pato, que ajuda muito a quebrar o gelo.
É uma boa. E você também viu o Paloma, né? Deve tirar duas fotos já pra poder garantir, né? Já que ele vai entrar na McLaren.
Eu vi o Paloma três vezes. É outro que também tava na minha cara. Porque eu vi ele duas vezes na pista e vi uma vez que eu fui na sessão de autógrafo e escolhi a primeira fila pra... Eu já tinha tatuagem com quase todo mundo. Eu falei, ah, então eu vou pegar da primeira fila, porque não tinha o autógrafo do Paloma e nem tinha do VK. É o outro VK também, outro que eu também não vi durante os dias. Porque assim, as garagens são tipo três ou quatro corredores. Então, tipo assim, você tem que... Tem muita gente que fica esperando no próprio corredor da Gasly Island. Porque aí o piloto, quando vem entrando, né, meio que tem que passar por você. Isso quando eles não cortam o caminho e vão lá por trás, quando eles não querem falar com ninguém. Aí eles vão por trás e aí você nem vê. Ou aí, se você quiser, de repente, ver alguém na garagem, você tem que meio que escolher um lugar e ficar.
Ô, Denise, agora só saindo rapidinho de dentro do autódromo, dos pilotos, assim, tudo isso. Uma coisa que sempre me chamou a atenção das 500 milhas é que é uma coisa que eu, particularmente, sinto muita falta quando tem GP do Brasil. É tipo São Paulo se transformar, né? Indianápolis não é que ela se transforma, ela já é uma cidade meio que voltada para automobilismo, e quando chega nessa semana, a gente sabe que as ruas recebem as placas das cidades, você foi até atrás, né, das placas dos pilotos, e aí eu queria que você falasse rapidinho sobre esses eventos que são externos ao autódromo e como o fã, durante a semana, porque você ficou... quase 11 dias lá, né, 12 dias, então todos os dias tinha algo para se fazer.
Então, tem muita sessão de autógrafos com pilotos, tem na frente do próprio do IMS, tem o festival, se não me engano foi na sexta ou no sábado teve festival com carro antigo, barraca de comida, tem as placas, as famosas placas dos pilotos pela cidade, tem concurso de decoração de casa, porque eles, se não me engano, eles dão os kits pro pessoal enfeitar a casa, tem distribuição de kit, tem visita em escolas, os pilotos. E no sábado tem um evento no centro da cidade, que é o desfile. Não sei quem que acompanhou as equipes mostrando o vídeo, eles passam com o carro lá, pelas ruas do centro da cidade. Então, isso é bem movimentado, assim. Então, tem coisinhas para fazer na cidade, alguns festivais, sessão de autógrafos, sempre rola.
Você foi no museu, né? Tem.
Sim. Então, o museu, assim... O museu é muito pequeno. Eu até estava conversando com os amigos, assim, que a gente, quem foi, assim, eles têm muita coisa guardada e muita pouca coisa exposta. É um espaço pequeno e, assim, tipo, eu achei bem decepcionante até por quantidade de história que eles têm. Tinha uma exposição meio fixa e tinha uma sobre os pilotos que chegaram em segundo lugar. Inclusive, tinha lá o pôster do Pato, então, tipo assim. Obrigada, museu. Me lembrar desse episódio. Aí eles vão trocando as exposições. Então, se for de novo, vai ser outros carros que estão expostos. Mas eu achei muito pequeno pro
tamanho de história.
Tamanho,
né?
De história. E tem um tour, se não me engano, custa $150, que aí você entra na parte onde está todas as coisas guardadas. E aí você consegue ver. Mas o tour mais famoso, e que na época, nos dias que tem as corridas, somente nesse intervalo de dias que não tem atividade na pista, que é 23, 24, 25, eles fazem tour direto, cada 15 minutos. Que é um tour pra você ir beijar aquela faixa de tijolos, que é a tradição, né? De você, dos vencedores, beijar aquela faixa de tijolos. Então tem esse tour. O tour custa $25. Sendo que pra entrar no museu, se não me engano, são 10 ou 15. Então, tipo, vale muito a pena. Uhum. Porque não é muito a mais do que a entrada do museu por si só. E você tem direito a entrar no museu. Então, a entrada do museu tá, então já vem um combo na entrada no museu, mais o tour. Você entra num micro-ônibus e aí ele vai dar uma volta pela pista, explicando um pouco da história da pista, e aí ele para ali na frente os tijolos pra você fazer a foto beijando os tijolos. É um tour de meia hora, assim, mas que, assim, vale muito a pena pra quem é fã. É, se você pode reservar com antecedência, porque durante esses dias, todo mundo aproveita esses dias que não tem nada na pista pra fazer pra ir no museu. Então, você pode agendar com antecedência. Se você agendar com mais de um mês de antecedência, o teu lugar tá garantido. Ou, nesses dias, é na base, assim, você chegar, você pega o horário que tem. Mas, assim, até onde eu vi, tava bem tranquilo, assim. Porque como você pode visitar o museu também, você deixa, assim, uma hora e meia, duas horas pra visitar o museu e depois você faz o tour. Então, dá tempo de esperar, né, o próximo tour, que eles fazem de meia em meia hora. Então, é uma coisa, assim, imperdível pra quem é fã de fazer essa visita no museu e esse tour.
E de questão, assim, porque eu acredito que o pessoal, se for, né, planejar uma viagem com mais, vai querer conhecer as lojinhas, vai querer trazer muamba, né? Você vai poder trazer muamba mesmo. Tinha muita coisa, Denise, você veio lotada, né?
Nossa, eu vim lotada de coisa. É, muita lojinha da própria MS, né, da própria pista. Tinha uma loja enorme da IndyCar, da própria IndyCar, e de várias lojas em todos os setores. Então, tipo, sempre bem abastecidas, assim, pelo menos. A minha recomendação é, no primeiro dia que você chegar, você já faz as suas comprinhas, porque depois vai lotar muito, às vezes pode ter item que tá faltando, então já faz as suas comprinhas logo que usar. Mas, assim, até o sábado, antes da corrida, tinha bastante coisa ainda, uhum. Que, tipo, assim, tava bem abastecida. Só as miniaturas, que nem eu falei, até então eu não tinha visto a do Rossi, aí no sábado já tinha do Rossi na loja, para vender. Então, assim, tem loja da Penske, tem loja da McLaren, brindes, muitos brindes.
Ah, isso então, eu queria que você contasse, porque eu vi você fazendo lá o tour e pegando um monte de brinde. E tinha umas coisas muito legais.
Nossa, eu ganhei. Umas coisas mais legais que eu ganhei, um boné da Penske.
Caraca.
Que eles me deram um boné da Penske, porque a Verizon, né, que é uma das patrocinadoras, tava dando. E aí, tipo, você tem que preencher um cadastro, né? E aí, tipo, assim, quando, se não der, porque você, o seu celular é do Brasil, como era no meu caso, tipo, da Penske, que ela falou, ai, você não vai conseguir, vai, mas toma o seu boné. Eles estavam dando, assim, porque ela viu que eu não ia conseguir fazer o cadastro. É, tinha. Peguei um brinde do Mario Kart, que eles estavam fazendo a promoção do filme. Aí vinha uma cartela de adesivo, um chaveirinho e o boné do Mario Kart.
Que legal.
Tinha uma emissora de TV dando brinde, senão você girava a roleta e você ganhava um brinde. Aí no primeiro dia eu ganhei uma cooler. Uma bolsa que é bolsa térmica, né? No segundo dia eu ganhei uma garrafa d'água. Então, tipo assim, ganhei a camiseta da Pennzoil, que é a patrocinadora lá da Penske. Tipo assim, então tinha muita coisa brincando. Amostra, tinha amostra de vodka, amostra de refrigerante. É, pra quem tem telefone dos Estados Unidos, tinha na Firestone, tinha pra poder tirar foto com carro, tinha simulador pra você ganhar prêmios. Teve camiseta da Chevrolet, ganhei também. Então, assim, tipo, muitos, muitos brindes. Tinha coisa da Shell.
Pra participar dessa parte do brinde, tipo, tem que ter um ingresso especial ou dá uma...
Não.
Não?
Não. Era uma área de fãs, com várias lojinhas, inclusive a loja da IndyCar tava lá. Tinha a loja do Pato, tinha outras lojas, tinha a loja vendendo quadro autografado. Então, tinha várias lojinhas, brindes. Tinha uma sessão pra crianças, com uma pista de kart. Eles fazem muita coisa pra criança, muita criança, às vezes bebê indo.
Caraca.
Então, que é o ingresso mais barato, acho que até tantos anos, acho que você não, ou paga bem menos, ou não paga. Então, eles fazem muita coisa voltada pras crianças também. Então, tinha essa pista de kart, então era bem legal essa área de fã. A única coisa que é cobrada à parte é a sessão do Sneak Peek, que é onde tem os shows. Teve o show sábado, eu acho. Não, na sexta-feira teve um show, depois do Carb Day. E no domingo tava tendo show, acho que no horário da corrida. E aí você pode, tem que comprar um ingresso à parte.
Você viu muita família lá? Muita gente, tipo assim, com família mesmo?
Sim, muita família, muita criança. Meu bebê de colo, assim, de gente que já vai há muitos anos e continua ainda, agora trazendo os filhos, assim. É um ambiente bem, bem, bem familiar, assim. Vi nenhuma treta, não vi.
Nenhuma loucura que nem acontece.
Nenhuma loucura, não. Todo mundo, assim, bem. E assim, eu não sei se eles estão tão acostumados à cultura deles, por exemplo, nesse Gasoline Alley, que é a entrada lá para ir para as garagens, quando estava tendo, ia ter a competição de pit stop, todas as equipes e os pilotos estavam passando por lá. Ninguém invadiu, ninguém. Assim, todo mundo bem tranquilo, assim. Então é um lugar que você pode ir bem de boas. Então dá para ir família, tranquilo, criança. Eles incentivam muito. Inclusive tem esse badge, esse pin que eu comprei para entrar na garagem, tinha também a opção para criança, para jovens, que era metade do valor. Então eles incentivam muito as crianças também ter esse contato lá.
E um pouco até dessa questão de organização que você falou, que é tudo bem certinho, se dá por cadeiras numeradas, né? Que infelizmente é um sonho distante que a gente tem do GP do Brasil, que eu queria muito, porque parece que fica tudo mais certinho, né? Todo mundo sabe o lugar que tem que ficar, não fica ninguém empurrando, trovando espaço de ninguém.
Sim, inclusive quando o pessoal precisava sair, porque era bem apertadinho, assim, eu fiquei assim, né? Oficialmente não poderia entrar cooler na parte de arquibancada, só na parte do gramado, porque o espaço é muito apertado, só que todo mundo leva cooler. Então, tipo assim, eu tava do lado de um cara que tava com cooler no meio das pernas, eu ocupando o maior espaço, e eu assim, apertadinho, porque tinha um outro cara do meu lado.
Com cooler também.
Não, ele não tava. Não, ele tava com um mas só que é pequenininho. Mas o espaço é bem apertadinho, assim. Pra você passar, você tem que levantar pra outra passar, né? E a pessoa só pedia desculpa, assim, quase de joelho. Tipo, ai, desculpa, mas eu vou te incomodar, que eu preciso sair. Mas, assim, todo mundo muito, muito, muito tranquilo. Assim. Nem o torcedor do Erickson apanhou, então, tipo, você vê.
Assim, tinha torcedor do Erickson?
Tinha dois flecos, um tava com a camisa do Rosenquist e uma contra o Erickson. Eu quase fui lá batendo do Erickson. Mas ele saiu ileso.
A brasileira veio me agredir!
Ele saiu bem, bem ileso.
E acho que agora a gente pode falar um pouco do dia da corrida, né? Porque é o dia que tá todo mundo esperando, já teve classificação. Ah, opa. Assim, na verdade, eu queria te perguntar uma coisa, tipo, já tava muito cheio no dia da classificação, tipo, como que foi o dia da classificação em público e no domingo que teve?
Então, assim, é que eles fecham muitas das arquibancadas, principalmente nesses dias de treino e classificação. Então o pessoal fala, ah, parece que tá vazio, não, é porque tá todo mundo concentrado num lugar só. Uhum. Porque as arquibancadas ficam fechadas, boa parte das arquibancadas ficam fechadas. Realmente, o público só vai aumentar mesmo no dia do Carb Day. Aí tá bem cheio. Inclusive nas garagens. Teve um colega, o Igor Cabelo, que perguntou pra mim se valia a pena comprar o Bronze Badge só pra ir no Carb Day. Se você tá atrás dos pilotos, meu, é um dia bem cheio. É bem cheio. E pra quem não sabe o que eu tô falando do Bronze Badge, que eu tô falando desde o começo da transmissão, você pode comprar uma... Tipo, é um pin que ele tá ali. Daqui a pouco eu pego. É um PIN e você pode entrar nas garagens. Ele dá acesso aos dias da corrida e à garagem. Em todos os dias, com exceção da corrida. Então, em todos os dias, estava bem, bem tranquilo. Chegou no Carb Day, meu, lotado, lotado, lotado a garagem.
É tanto que os pilotos que você queria ver mesmo, que você queria pegar autógrafo, você foi pegando nos outros dias, né? Se tivesse deixado pra ir na data que você tinha planejado, talvez você não tinha visto a metade.
Porque já o pessoal já tava... Teve sessão de autógrafo com o pessoal da Penske e do Buzz Bros, né? Com o New Garden e o McCauley. Mas assim, foi na pista, foi só. No dia da sessão de autógrafos, a maioria... sumiu, assim, tipo, eles não iam pra garagem, porque não tinha nada pra fazer na garagem. Então, tipo assim, você quer ver os pilotos com mais calma, venha bem antes, porque no Carb Day tava uma loucura de as garagens, já tinha muito mais gente lá de fora, nas arquibancadas também.
E aí, então, vamos falar agora sobre a corrida, né? Eu vi que você chegou muito cedo, então também é uma recomendação chegar cedo, tipo, apesar de ter o lugar marcado, e o mais cedo possível. Por causa que tinha o negócio da fila, né, para poder participar da sessão de autógrafo.
Então, no dia da corrida, na verdade, não tinha muita coisa, não tinha nada, na verdade. Mas assim, são 330 mil pessoas. E tem detector de metal na entrada. Se você não apitou, você pode passar reto. Já vai pra sessão de escanear. Mas se apitou, aí tem... Ah, não, peraí, me dá essa mochila aqui pra ver o que apitou aqui. Volta ali. E aí pode demorar um pouco mais pra você entrar. Tem muito trânsito. Você tem que contar com o trânsito. Tem que contar que todas essas pessoas vão ter que entrar. É, e até 11 horas da manhã, eles abrem um pedaço da pista pros fãs poderem ficar lá perto da curva 1. Então você pode ficar lá, tirar foto, então fica aberta essa sessão até as 11 horas da manhã. Então vale a pena chegar cedo. Tem um, quando abre os portões, tem um tiro de canhão para anunciar que os portões vão ser abertos.
Caraca.
E tem fogos e tudo mais. E aí você, assim, vale a pena curtir essa experiência de passear por lá, porque aí tem a parte de... Do tapete vermelho, que vem as celebridades lá, da entrevista. A gente fica esperando por isso. E você pode, a partir de 10 e pouco da manhã, já começa a ter as celebrações na pista. Tem a chegada do troféu, que dá pra ver. Então tem muita coisinha pra ver. Passa muito rápido o tempo. Quando você vai ver, já é a hora da corrida. Então, tipo assim, às 10 e pouco já é melhor pro seu, ir pro seu lugar pra ir ver todas as... Os carros já começam a ir lá pra pista. E aí já começa a preparação pra corrida mesmo.
Na verdade, o que eu ia perguntar pra Denise é o seguinte. Denise, eu até brinquei no começo lá da hora de você escolher o local. Porque além de você ficar no rumo da linha de chegada, você ainda ficou vendo o Adam Driver subir para a bandeirada, né? E aí, como é que foi? Que assim, eu fico imaginando, se fosse no Brasil, fosse ali no rumo da onde que a gente tá, a gente já zoa o fiscal chamando o cara de Darth Vader. Imagina o Adam Driver subindo, para quem não sabe, né? Ele é o Kylo Ren da saga Star Wars, né? Neto do Darth Vader. Imagina o Valese, o Froza com o megafone perturbando esse cara pra dar bandeirada.
Não, mas foi bem...
força, uma coisa mais ou menos assim.
Foi bem tranquilo ver. É, pessoal bem civilizado, assim, ninguém
civilizado não é a mesma coisa.
É, ele deu tchauzinho pra galera, ficou feliz.
Ah, mas, então, Débora, desculpa, Denise, a gente falou, mas a gente esqueceu de mencionar o ponto mais polêmico da Denise nos Estados Unidos, né? Que foi comprar cerveja ao meio-dia e o cara lá questionando ela de comprar bebida ao meio-dia. E a Denise pensando... Mas Interlagos, 6 da manhã, a gente já tá na fila bebendo. O que esse cara tá achando ruim?
Não, Interlagos começa a beber na quinta-feira, né? Que é antes de ir pra pista e para de beber na segunda. Quando chegar...
É, então, já veio me indagar. Ai, brasileiro gosta de beber muito. Essa famosa torre de Interlagos. E eu vi um outro cara também, a esposa queria pegar cerveja, ele, não, mas não são 4 da tarde, será 2:30 da tarde. Não, ainda é muito cedo, não são 4 da tarde, a esposa até chapou, vamos pegar água então. Mas assim, mas tinha assim, o pessoal bebeu muito, tinha gente que já tava mais pro lado pra cá, assim. Porque você pode, eu já faz, leva o cooler na bolsinha térmica com as cervejas. O pessoal só vejo nos hotéis o pessoal com a máquina de gelo enchendo as térmicas de gelo pra levar a cerveja. Isso é muito mais barato, porque uma cerveja lá tava na média de 8 dólares.
Nossa!
Com 8 dólares você compra um pack de 6.
Sim.
No mercado. Então,
e a gente reclamando de 10 reais da Heineken quente no Brasil.
Então, assim, 8
dólares é tipo 1.000 reais.
Então, muita gente trazia essa própria cerveja. Eu já vi quase o cara rolar escada abaixo, assim, que tão bêbado que ele tava. Mas é que o pessoal traz, tem, inclusive, numa rua principal que dá pro. Na pista, tem uma loja de bebida. Lá de fora tem uma pista que tem a da Lara, tem o bar de vinho do AJ Foyt, e aí lá tem uma loja de bebida. Inclusive que eles vendem esses packs, tudo, só se abastecer já.
O cara ganha o ano nesse final de semana, essa semana, né? Tipo, ele já fechou orçamento até o ano que vem.
É, porque você sai da pista, você nem precisa ir no supermercado, você já tá ali na porta, já pega o seu pack de cerveja.
E voltando pro dia da corrida, Sim, eu vou tirar por base no que a gente foi em Interlagos e outras categorias aqui no Brasil. Mas só que assim, Indianápolis, a Indy 500, até a própria Fórmula Indy Oval, é uma dinâmica muito diferente, porque é tipo, é pontinho colorido passando mesmo, porque você tá na reta e tipo, o carro tá 300 km por hora, 250, 230 milhas, é assim, como é você, tipo assim, ficar prestando atenção, olhar, porque pra mim é uma coisa meio, eu devo ficaria tonto, primeiro de tudo, né? Já ficaria ali meio bebendo ainda. Nossa, não ia, eu ia ser o cara rolando as escadas.
Esse quase não consegue ver os carros passando de tão rápido. Esse negócio lá, guia do spotter, porque o spotter você não vai ver nada. Você até consegue ver se o carro é muito colorido. Tipo do Grosjean, que é amarelão. Aí você consegue ver um negócio amarelo passando na tua frente.
Você só não conseguiu ver ele muito. Já que coitado.
Mas assim, tipo, é muito difícil conseguir ver algum detalhe, assim, porque eles passam muito, muito, muito rápido. E aí toda hora você passa e já até olha pro telão, né, pra ver, pra não perder nenhum lance quando eles chegam na curva 1.
Quem é que foi então... que eu vi, né?
Ou quando você vê dois carros juntos, deixa eu ver o que tá rolando.
E a reação do público, assim, porque acontece uma coisa, aí o pessoal gritando, ou tipo, é todo mundo jogo de tênis, só fica olhando.
Não, o pessoal... Não teve animação do Brasil, mas o pessoal, somente no final da corrida. Muita gente sai no meio da corrida e volta só pro final. E, mas assim, quando tem uma batida, assim, dá até aquela comoção. Mas, muita torcida pelos americanos, principalmente pelo Ferrucci, porque era o que tinha um pouco mais de chance, ainda mais com a AJ Foyt, com as cores da bandeira americana, eles estavam enlouquecidos. E, mas assim...
Tipo na hora que o Ericsson tirou o pato, deve ter sido...
É, o pessoal... Deu uma conversa, apesar que o pessoal não gostava muito do pato. Eu senti uma inimizade. Né? E também teve uma hora que o locutor falou: quem você acha que vai ganhar o pato? E começou meio que vaiado. Porque a torcida toda tava pro Ferrucci.
Caraca.
Tava muita torcida pra ele. É o carro dele, né?
É, o Ferrucci tava assim. A corrida dele tava legal, né? Tava muito bacana, assim. Essa Indy 500, assim, foi uma das melhores que eu assisti. Não sei se você chegou a rever ela depois.
Ainda não. Melhores.
Merece, viu, Denise? Principalmente, assim, acho que é interessante pra você, pra poder fazer as comparações, assim, vista e lá. Mas, assim, foi uma corrida muito boa. Muito boa. Eu já tive Indy 500, acho que você também, que deu sono, que ficava literalmente carrinhos correndo em círculos, mas essa foi alucinante, que nem na hora que você falou o Pato e o Rosenquist ali brigando, gente, não, por favor, fica longe um do outro. Zac Brown, faz alguma coisa.
Faltavam realmente 50 voltas pra acabar, e que aí que as coisas ficaram bem
ali.
Sempre assim.
Então foi muito, muito, muito legal. Só que, meu, torcida toda, pro carro americano.
E quando que nem assim, você encontrou brasileiros lá, tudo, mas como você até comentou, quando o Tony até tinha uma movimentação de fãs, até por ser despedida dele e tudo, mas quando era o Hélio, o Tony, o público reagia assim bastante, ou era uma coisa mais realmente você percebia que era a galera?
Não, sim, o público ia loucura. Falava o nome do Tony, o povo, nossa, já gritava, batia palma, toda vez que falava no Tony, toda vez.
Caraca, legal.
Muito, muito legal. Todo mundo atrás, tanto que na sessão de autógrafos, a primeira fila que formou maior assim foi a dele.
Que legal, legal. Aí eu fico contente nesse ponto, assim, um reconhecimento que às vezes... Eles não têm no Brasil, né? Eu acho que assim, no Brasil é muito... Tudo bem, porque eu vou falar meio redundante, restrito aos fãs, mas só que mesmo os fãs brasileiros, às vezes, não têm essa preocupação de demonstrar o carinho pelos atletas. Acho que o brasileiro ainda tem muito essa coisa de, tipo assim, eu não quero demonstrar meus sentimentos quanto a uma pessoa estranha, por essa forma. E lá ver os americanos, os gringos, comportando assim com eles.
É um dos motivos do Tony, da Stock no canal, que é o público de fora, tipo, ah, quero uma forma de assistir, eu quero acompanhar. E aí acabou que, tipo, o canal dele, né, da Twitch virou aí.
Então, sempre fez muito sucesso lá. O pessoal tava bem, assim, emocionado com ele e, tipo assim, toda vez falava o nome dele e a galera ia loucura.
Caraca, e teve agora aquele lance, né, dele ter cortado na grama pra fazer outra passagem. E hoje, né, eles fizeram lá ele cortando a grama com o cortador de grama, com os filhos dele. Cara, o Tony, esse final de semana foi sensacional.
Mas foi a interação deles com toda a equipe McLaren, assim, eu tava revendo
os vídeos. Os narizes.
E os narizes.
Cara, ele fez o Rossi rir, gente. Isso que eu achei impressionante.
Ele tinha que continuar, porque assim, é o Pato com o Félix e o Rossi fica sozinho. O Tony tinha que ficar continuando a equipe o resto do ano pra fazer companhia pro Rossi. Pra alguém fazer o Rossi rir.
Cara, eu uso dizer que o Tony esse ano deu realmente um ar a mais na McLaren. E tipo, eu acho que seria interessante se ele não continuar como piloto, mas como consultor, como algo do tipo. E tirando que, desculpa, né, McLaren com um brasileiro ali participando é outra coisa, né? Nem tanto que o Gilles de Ferran, coitado, saiu de novo da aposentadoria para socorrer a McLaren na Fórmula 1.
Tira casaco, bota.
Não, mas agora vai. McLaren tá começando a roubar os engenheiros da Red Bull. Agora a gente consegue.
2025. 2025 a gente.
E você também chegou no autódromo lá em Indianápolis, nem viu nada da Fórmula 1, né? Tipo.
Nada, eu fiquei nas garagens. Eu mal vi as coisas da Indy na pista. Porque eu fiquei na garagem atrás dos pilotos. Tinha uns que estavam mais difíceis de encontrar do que os outros. E aí então eu fiquei praticamente o tempo todo nas garagens.
A McLaren pontuou com os dois pilotos. Piastri tem uma das melhores largadas que eu já vi em Mônaco. E a Denise não conseguiu ver, que pena. Denise.
Não consegui ver, eu ainda preciso assistir. Mas assim, é que eu falei, quem tem esse passe nas garagens, eu vale muito a pena. Eu nem vi as coisas na pista. Desde quando eu dava uma horadinha lá, eu tava cantando na pista. Porque vale muito a pena.
Isso que é verdade. Domingo também você já tava, desculpa, esgotada, né? Porque andou, foi em jantar com o pessoal, tudo, almoçou com galera lá conversando. Chegou no domingo, sentou ali, ficou encolhidinho entre os americanos bebendo, você só. Ai, se eu piscar, eu durmo.
Eu tava quase. Tem uma hora que eu quase eu dei uma piscada, que falei, meu senhor. É, porque todo dia eu chegava na pista, tipo, uma meia hora antes do portão abrir. Se abria 8 horas, 7h30 eu tava lá. Já pegava e ia direto pra garagem.
Denise, então, chegava antes que os mecânicos mesmo.
É. Tipo, vamos, gente, vocês estão atrasados. já tava assim.
Abrindo e fechando os portão.
Aí passava o pessoal da Juncos. Ah lá, além de espiar, é segurança. Fica tomando conta do box da McLaren.
Não, e assim, o que eu peguei de cards, porque as equipes, a maioria das equipes disponibiliza cards. Nossa, o que eu peguei de cards, assim, eu vim com uma pasta lotada. Assim,
eles veio com uma mala de cards.
Toda hora que eu passava, toda a McLaren, toda hora eu passava lá e tropeava um jogo.
A Denise vai fazer uma daquelas lembrancinhas só de cards.
Eu fiz, pior que eu fiz pra todos os amigos mais próximos, eu fiz, assim, tipo, tirando a Penske, que fica mendigando os cards, Sr. Roger Penske, por favor, né, sou dono da categoria.
Mas justifica, né, o cara é dono de tudo, tem que juntar dinheiro, né, mas assim...
Eu passei mó vergonha com o Scott McCaughey, vergonha na vida.
É isso aí, Denise. Agora chegou a hora de você contar as vergonhas.
Agora é hora de contar as vergonhas.
Vergonhas, perrengues.
Eu sei de uma.
Qual delas, Denise?
Contou os perrengues.
Não, eu sei que é do Tony, tava falando isso.
É, respondendo pro Tony. Começando a falar em português, depois eu respondi em inglês. Eu falei, meu Deus, eu já tava com meu cérebro fritando já. E mal tinha começado, assim. E era tipo o segundo dia. Não, mas a vergonha que eu passei com o Scott McLaughlin foi, teve uma sessão de autógrafos no dia do Carb Day, antes do Carb Day, tipo, antes da atividade na pista, foi tipo 9h00 da manhã. Eu não ia aí nessa daí, mas eu tava sem fazer nada, eu falei, vou. Aí, como era do Bus Bros, não tinha nada, né, na card nenhum, eu falei, beleza. Eu tava com uma miniatura do New Garden, então eu pedi pro New Garden assinar a miniatura, e eu tava com um guia do ano passado, acho que era do ano passado, que tem um Hélio na capa, e eu... Aí, como não tinha nada, eu falei, abri o guia e pedi pro Scott se assinar. Aí, beleza. À tarde, ia ter a sessão de autógrafo com o pessoal da Penske. E o Will Power ia estar junto. E eu precisava do Will Power assinar minha foto pra terminar a foto lá com todos os vencedores da 500 milhas. Entrei na fila de novo achando que ia ter cards. Tinha? Não. Aí, peguei a revistinha que eu não tava com o guia desse ano. Tinha deixado no hotel. E pus pro New Garden assinar. Pedi pro Scott assinar a foto. Pro Will Power. E o que que eu tinha pro Scott McLaren assinar? Nada. Aí eu falei, Scott, desculpa, mas eu não tenho nada pra você assinar. Ele, não tem problema. Eu falei, me tira uma foto comigo. Né, a Penske que me fez passar essa vergonha.
E aí, Roger?
Liberou um cardzinho pra nós.
Vai comprar uma categoria daqui a pouco entra na Fórmula 1. Queria.
Por isso, tá economizando nos cards, fazendo os outros passar vergonha.
O que mais de perrengue?
Perrengue mesmo.
Ou de vergonha?
Nossa, eu nem falo que eu falei pro Marcos Armstrong que eu gostava do Screaming Mills. Agora ele vai ficar achando que eu sou mais daquelas menininhas que só gostam da corrida por causa dos pilotos.
Tentou ir lá falar que era outra pessoa.
É, fazer um elogio pro menino, daqui a pouco eu vou me dar mal. Porque ainda ele falou, ele tava assinando meu boné, ele falou assim, ah, então você gosta do Screaming Mills, né? Eu falei, eu retiro o que eu disse.
Denise está se retratando nesse podcast que era tudo mentira.
Sim, tudo mentira. Mas Armstrong, se você já estiver ouvindo esse podcast, eu retiro o que eu disse. Mas eu acho que perrengue mesmo, foram só. Ah, tirando o fato, né, que eu, no dia da sessão de autógrafos lá no supermercado da McLaren, falando, porque eu fiquei falando em espanhol com o Pato, virei pro Félix. Olá, Félix!
Olha, Félix, que tá?
Olha, que tá?
Aí já entreguei a miniatura do Rock pra ele assinar, tipo, tudo errado. Tudo errado. Tem que retratar com o menino Félix.
Será que vai dar tempo?
Não, mas
aqui pra um, mantém ele, por favor.
Pior que eu queria, cara. Eu me simpatizei muito com ele. Sim. Até quando anunciaram ele tudo, eu falei, cara, que legal. A gente acompanhava ele na Fórmula E. Aí, quando falaram que ele ia ser defenestrado pra poder trazer o Palou e agora estão falando no quarto carro, gente, decidam. É. Zac Brown sossega, homem.
E falou também muito gente boa, assim, tipo. E engraçado que...
Já tá aprovado pra McLaren, então, Denise?
Já. E assim, não tinha muito fã em cima dele.
Não.
O que eu achei incrível. É um cara que foi campeão da Indy.
Será que é porque é espanhol? Não, né? Também meio estranho.
Porque um dia eu tava na frente do Bosta Ganassi. Ele saiu. Ninguém falou com ele. Tipo, não, a gente falou um pouquinho, tipo, pra não ficar chato, né? Ele pegou as coisas assim, tipo, e saiu de boa. Tipo, não deu 30 segundos, saiu o Ericsson, o pessoal, vup, em cima do Ericsson.
Nossa.
Tipo assim, a gente ficou assim, entendeu? Eu não sei se o pessoal já tinha pego as coisas dele, mas sei lá. Mas ele passou, assim, bem, bem despercebido.
Qual a fofoca que vocês estão sabendo do Palou que vocês me contaram?
Né, qual o podre dele, né? Porque como assim ninguém quer falar com ele, tá?
Sei lá, não sei se de repente a maioria que tava lá, aqueles caçadores de autógrafos, que só queria o Marcos Ericsson porque ele ganhou ano passado.
Tem isso também.
É, vai saber.
E tem esse perfil também, né? Da própria categoria que o. Como é que é o nome? Campeão, ou quem venceu a 500 milhas. Tecnicamente tem mais destaque, né, do que o campeão da categoria, né? Porque pra mim, assim, tudo bem, até eu entendo, né, a importância que é. Mas também se a gente parar pra pensar, só na Fórmula 1 que não, mas na WEC, por exemplo, quem ganhou as 24 horas de Le Mans é que tem mais destaque do que quem no final do ano foi campeão. Mas é uma pena, tadinho, fiquei com dó agora do Palou. Quando falar, eu vou
assim,
abraçar ele.
É, porque assim, na Ganassi, quem era o destaque? O Ericsson e o Scott Dixon.
E o cara fez a pole, tadinho.
Não, e o cara tinha feito a pole, tipo assim, ninguém falar com o cara. Muita gente na garagem da Penske também, e muita gente na garagem de Alinho, McLaren também, fazendo um bom sucesso, e na garagem do Ferrucci por causa do carro americano, que aí, né, juntava a galera americana em cima do carro.
Patriotismo.
Redneck, tudo lá.
Não, e o pior é que o menino é... Pros com os fãs, ele é muito gente boa.
Legal.
Muito. Eu, assim, o box da AJ Foyt era o primeiro corredor, e no final desse corredor era o da McLaren. E a sala de engenheiro do Ferrucci era na frente do box da McLaren. Então eu via ele direto passando. Eu nunca vi ele ser mal educado com fã, nunca vi ele de cara fechada, nunca vi ele negar nada. Assim, tipo assim, você quer pedir autógrafo de boa, pede pro Sato, pro Peterson e pro Ferrucci. Com certeza você vai conseguir e não vai ter cara feia.
Legal.
Pelo menos com os fãs, a minha experiência com ele. Até a primeira vez eu me surpreendi. É engraçado porque eu vi ele saindo da sala de engenheiro, nos primeiros dias que eu cheguei lá, e eu falei, ah, é o Ferrucci, eu nem vou atrás. Fiquei capaz de levar uma patada, né, conhecendo a figura. Eu falei, uma patada, né, falei, nem deixa quieto, né, nem vou incomodar. E, né, deixei. E aí, um dia eu tava passando em frente ao box da AJ Foyt e ele tava lá, dando autógrafos. Eu falei, ah, vou aproveitar, né? Só que nisso ele precisou parar pra dar uma entrevista. Falei, ah, agora ele vai aproveitar e vai vazar, né? Aproveitar, deixa. Ele voltou, terminou a entrevista, ele voltou, pediu desculpa pros fãs que ele tava conversando antes de ser interrompido pra entrevista e continuou dando autógrafo, tirando foto. Então foi uma coisa legal, assim, tipo, que me surpreendeu, porque eu não esperava, sendo a pessoa que foi o Thier nas pistas, que ele fosse ser tão gente boa. Fora das pistas, pelo menos com os fãs.
Você se surpreendeu positivamente com ele, mas teve algum que você se surpreendeu negativamente? Você achava que ia ser mais amigável e não foi?
O Pato. É sério, o pato foi difícil pegar esse menino de Momo. Ele uma vez quase me atropelou com a patinete dele. Que a peça dele sair correndo, porque ele, tipo assim, não queria falar com ninguém. O pato é muito de lua.
Caraca.
Eu tenho que pegar ele do. Eu peguei ele com bom humor duas vezes só. Muito, muito, muito de lua. Então, foi uma pessoa que, assim, que eu esperava. O que você vê nas redes sociais, que ele é todo. Assim. Mas assim, eu entendo também, porque tem muita coisa em jogo, né? Então eu sei que eles estão concentrados e às vezes tem que correr porque tem que falar com o engenheiro, tem que correr, tem que ir pro carro e não quer parar, não quer se interromper porque ele precisa ajeitar tudo, né? Então eu até entendo, às vezes, o mau humor dos pilotos. Mas que é que nem eu falei, você quer ser atendido sem mau humor, Tato, Peterson, Phil. E Stingray também, Stingray é super gente boa. E o Anderson. Porque ninguém vai com ele que fica feliz quando alguém reconhece ele.
Tadinho.
Coloquem mais cartazes dele perto de Indianápolis. Fazendo
propaganda. Não, Ude, e assim, porque já tá com uma hora e meia de programa, qual a. Sim, você já saiu com o saborzinho de querer um dia voltar? Ou foi aquela que você ficou satisfeito e falou, não, já agora só completar a tríplice coroa? 24 horas de Le Mans, Mônaco, ou já cumprir mesmo? Quer dizer, retornar um dia?
Eu queria voltar. Eu já queria voltar. Tô aqui com a mão coçando pra ver se eu renovo o meu ingresso. Assim, tem tanto lugar que eu queria conhecer, mas assim, é uma experiência muito, muito legal, que vale a pena mesmo. Recomendo, se puder ficar muitos dias, recomendo ainda mais. Mas eu voltaria. Fácil.
Que legal.
Ainda voltaria com a mesma condição. Talvez até juntar um dinheiro a mais pra comprar o Silver Badge que tá direito ao pit lane.
Que louco. É, seria uma experiência mais, assim, muito legal, né? Porque pelo que a gente via, vamos supor, a gente tava na tag da Indy 500 nas redes sociais, a galera que podia participar do pit lane realmente era uma coisa surreal, né? De tá
você
mais
conseguiu
perto.
Ir, né, Denise? Você conseguiu dar uma visita de lane.
Sim, tinha uma amiga que tinha uma credencial, fiz as amizades lá e aí eu consegui entrar um pouquinho no pit lane. Vale muito a pena, é bem legal. Só que esse Silver Badge custa $500,
né?
É bem né? Tipo.
E não vale pro dia de corrida. Pro dia de corrida, você tem que pagar $1,000 a mais.
Nossa!
É.
Toda aquela galera que quem viu na transmissão, essa galera assim, no pré-corrida, pagar $1,000. Ou a não ser que seja convidada de empresa.
É, dá pra entender, né? Como é que os caras conseguem fazer a manutenção dessas coisas, né? Porque o graninha que eles ganham, né? Porque a gente vê assim, não era pouca gente que tava lá, não, né? É uma galera, um volume bem grande.
Mas se você for ver de. Nem que seja o de 500, será que R$2.500, estando assim, grosseiramente, o que você compra na Fórmula 1 com R$2.500?
Não.
Você não compra um setor de paddock por R$2.500. O mal mal compra o setor M.
Né? Não, e o setor M que, diga-se de passagem, é horrível. Eu já fui em outras etapas ali pra ver alguma coisa, não Fórmula 1, mas não é tão legal. Não é?
Então, e aí você, acho que você tem que comprar o ingresso também. Mas, assim, vale a pena, assim, pra... Você tem acesso à garagem e ao pit lane. O mesmo esse de $150 para ter acesso às garagens, porque vale muito a pena.
É por isso que eu tenho meu sonho, que eu já falei aqui no BBcast, nas lives, de ganhar na Mega Sena, da virada. Eu faria, levaria todo mundo que vai no setor A ali, que são dos apoiadores do BP, que são nossos amigos, para poder ir e a gente mostrar a construção de uma torre para os americanos, né? Na verdade, a gente ia ainda ser mais ofensivos ainda. A gente ia fazer duas torres, chamar de outro Trade Center, só pra cutucar eles.
Mas eu vou te dar uma má notícia.
Qual? Não tem copo?
Normalmente não.
Ah.
Eles entregam uma latinha. Eles entregam uma latinha pra você.
Que droga.
A gente leva.
Mas vai fazer uma torre de latinha.
Vai fazer uma torre de latinha, né?
Leva uma cola.
Leva um silver tape e vai enrolando. De repente você tá fazendo um arco atravessando a pista. Eu faria um arco pra bater na cabeça do Eric. Não vou xingar
eu apoio.
O Eric.
Pra finalizar, você viu bastante brasileiro lá por lá. Eu tava cobrindo a corrida, eu tava participando. Você acabou até participando de um jantar lá com eles. Como que foi? Quem é que você viu lá?
Vi o pessoal do blog da Indy, vi o pessoal da Thea, né? Que é uma das pessoas do Galinho. É tipo assim, uma galera assim, bem legal, muito brasileiro que tava lá cobrindo como jornalista e a gente saiu todo mundo pra jantar.
União dos brasileiros!
Não, eu tô com inveja da Denise. Eu tô com inveja da Denise nesse ponto. Porque eu já encontrei o Lucas Santoque umas 300 mil vezes e eu tenho uma foto com ele. Aí a Denise vai lá, tem 300 fotos, tô com muita inveja. E ele é apoiador do BP, ele vai ouvir isso daqui, diga-se de passagem. Lucas, na próxima vez que eu te encontrar, eu vou tirar uma foto bem abraçadinha em você.
Não, e vale muito a pena acompanhar o conteúdo dele do Projeto Motor, porque é muito, muitas coisas bem legais. Eu também estava junto na galera, tiramos foto lá na Curva 1 no domingo.
Então, nossa, aquela foto é épica, né? É aquela foto, desculpa, Denise, você tem que mandar enquadrar. É uma foto... Uhum. Na verdade, a Denise tem que... Oh, Denise, assim, vou ser sincero.
Vai tá... renovar esse...
Teu apartamento aí vai ficar pequeno de tanta foto, vai. Viu? Você vai fazer um mural gigante.
Já encomendei 2 quadros, já, 2 molduras, porque eu ganhei um pôster, e aí eu pedi pro pessoal da primeira fila autografar, e aí tá autografado pelo Mário Andretti também, então já tem esse pôster pra pôr na parede, tem a foto lá com os campeões autografada também.
A parede mais pesada que um fã de automobilismo poderia ter é a da Denise. Bacana, né? Não, eu vou ser sincero, todas as pessoas que eu vi comentando, interagindo com a Denise, a gente conversando, falou que como tava feliz de ver a Denise lá. Tipo assim, não é porque a D tá aqui, porque ela também viu no grupo do BP, a gente falou bastante disso. E que, cara, foi muito legal, porque você tava entregando muito pra gente, que era um fã que tava longe, mas a gente se sentiu participando também, né? Foi legal você compartilhando. Que nem na hora que o Pato saiu, eu não acreditei que você teve, tipo assim, você mandou mensagem no grupo do BP de apoiadores, ninguém fala comigo. Tipo, tá bom, né, Denise?
Fiquei muito brava com o Pato. Tadinha. Mas assim, eu tentei passar assim, pro pessoal, assim, todos os bastidores, como que é essa experiência para um fã, e assistir lá, e ter todo esse acesso, assim, o pessoal pedir, ai, manda foto da área de fãs, manda foto daquilo, amizade com um cara da Argentina. Ai, tudo que você tiver no Canapino, manda pra mim. Aí eu ia lá tirar foto. Tudo que eu tirava da foto, assim, eu lembrava, tirava foto pra ele, mandava.
Nossa, o Canapino então... também. Eu esqueci de perguntar de você na hora dos pilotos. Você chegou a conversar, ter interação com ele, pegar fotógrafo?
Sim, eu falei...
Ah, que legal.
Conversei com ele, me autografou. Autografou um card pra mim. Depois da sessão de autógrafo no sábado, ele autografou minha miniatura. Eu tirei foto com o Ricardo Runcos também, com todo mundo. Todo mundo da equipe.
Fez as pazes, né? A Denise fez as pazes com eles. Olha, eu não sou espiã, eu sou brasileiro. É pior.
Muito argentino.
Ah, que legal.
Muito argentino, somente no Carb Day. O pessoal chegou mais em cima da hora, mas tinha muito argentino.
A Bia comentou, né, que eles foram, teve 5 voos a mais da gente para os Estados Unidos, só de fãs mesmo, que lotou aviões para poder ir, que bacana.
Sim.
Aí você fica imaginando.
Tá na iminência de ter uma etapa na Argentina, né? Sabe? Então.
Ah, essa a gente vai. Essa, me desculpa. Essa
eu já fui convidada. Esse amigo falou assim: não, você vem até minha cidade, a gente vai junto, vai a galera, todo mundo já vai à excursão. Vamos, todo mundo que se tiver aqui. Parece que em outubro a Runcos e mais alguma equipe já estão indo pra Argentina de novo.
Que legal.
Fazendo uma sessão, o negócio tá bem andando bem.
Que legal, vai ser legal. A Denise chega e os caras lá, ó, espiã. Não, tranquila, tá aqui.
De novo aqui, pô.
De novo. Canta, Patrícia, canta.
Ai, eu tenho que mandar isso pra ela.
Acho que por hora é só, mas com certeza vai ter muito papo ainda. Acompanhe também a Denise na rede social pra quem tá assistindo.
Eu achei muito legal que você fez, foi publicando as imagens, foi mostrando as coisas, acho que foi bem legal, assim, tipo, dá a sensação do que é viver a Indy mesmo, né? Não só, tipo, fazendo a cobertura jornalística, que nem o Lucas tava fazendo lá pelo Projeto Motor, tipo, você mesmo vivenciando o que é a Indy. E eu acho que é uma experiência também, tipo assim, fora do normal, né? Porque você não indo como imprensa mesmo, você consegue viver algumas coisas, tipo, muito além em alguns momentos, assim, né?
É, sim, porque se eu tiver com imprensa, por exemplo, eu não vou poder chegar e tietar os pilotos, né? Eu tenho que me comportar. Agora eu, não, de fã, eu tava lá nas garagens, né?
Tava lá espionando os
adjuntos. Tava lá, tipo, ai, Sato, vai embora, vai, por favor.
Sai, Sato, você é muito...
Sai, Sato. Sério, acho que eu vi o Sato mais 7 vezes, assim, tipo, não, Sato, não quero te ver, é muita gente boa, mas só deu.
Mas tem uma hora que chega, Sato.
Não, o pessoal fala assim, você não vai pegar autógrafo? Não, já peguei.
Tadinho, gente.
Não, assim, ele é muita gente boa, gente. O Sato é muita gente boa.
E eu era fã dele na Fórmula 1. Eu queria que ele tivesse ficado mais tempo. Aí quando ele foi pra Indy, apesar das cagadinhas dele, eu ainda torci muito. E quando ele ganhou as 500 milhas, as 2 vezes, na verdade, foi muito legal. A primeira foi triste, porque eu assisti chorando, porque foi quando o Alonso abandonou. Então, pra mim, foi triste, foi alegre ao mesmo tempo. Mas que legal saber que ele... é carente.
Acessível.
Eu vou poder pedir bastante autógrafo para ele.
Sim, pode pedir à vontade.
Legal, Dê. E, Dê, assim, eu acho que é a última pergunta, mas a gente falou bastante, assim, das experiências, tudo, mas só que, assim, cara, como eu falei, a gente sentiu bastante nesse ponto, assim, representado por você estar lá, e eu queria saber mais de você, assim, quando você pensa que você passou por tudo isso, dá aquele calorzinho no coração de falar assim, nossa, eu consegui, foi uma vitória minha, pessoal, e você falou que pretende novamente, mas como tá sendo assim lidar esses dias? Porque a gente pensa no GP do Brasil, são só 3 dias, bate um vazio na gente, tipo, chega na segunda, terça, é aquela bad total. E como é que tá sendo? Porque foi 11, 12 dias que você viveu uma vibe de ir para um país. Tudo bem, você era moço, tudo, você viaja bastante, mas é diferente quando é uma coisa para você, né? Que é uma coisa pessoal.
Então, assim, eu vivi a Indy por esses 11 dias. Eu completamente esqueci Fórmula 1, Fórmula 2, tudo, esqueci. Tipo assim, quem é Norris e Piastri na vida? Porque, tipo assim, eu respirava a Indy 24 horas por dia. Eu chegava no circuito 7h30, 8h30 da manhã. Ia embora 6, 7 horas da noite, e no outro dia voltava todo dia. Então, assim, foi uma maratona, e quando acabou, tipo, fica aquele vazio, tipo, ai, queria mais, queria ter ficado mais.
É, agora, Denise, agora de raiva eu vou para as 24 horas de Le Mans, viver 24 horas. Torço para que um dia a McLaren volte, né, tomara, que já pensou? Mais um lugar pra gente ter tristeza.
Bom, eu gostei muito do episódio. Obrigada por poder contar suas histórias, dividir um pouco com a gente sobre a Indy, né? Eu espero que todo mundo que tá escutando aí, que queira um dia conhecer, tenha a oportunidade de ir visitar a categoria. Quem sabe a Denise não te dá aí uma consultoria para poder montar um tour direitinho do que você precisa para poder ir e realmente acompanhar a prova. Mas, Denise, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no BP, por gravar com a gente, foi muito divertido. Deixa também para o pessoal aí as suas redes sociais para poder te seguir, para poder ver as fotos desse final de semana. E também, se você for lá no Instagram da Denise, dá uma vasculhada, você vai ver coisa de Monza, sabe? Vai ver umas outras viagens que ela fez. E logo, logo ela volta aqui para poder contar um pouco mais das viagens, que a gente quer falar com ela sobre isso, até porque o BP uma hora quer ir fazer essas viagens também, conhecer as...
Então, vocês podem me encontrar, eu erro o lado toda vez. Denise Wilch no Twitter, também esse no Instagram, só que tudo com minúsculo, para quem quiser me seguir lá e ver as fotos. Eu pretendo escrever um texto sobre todas essas dicas, aí a Débora vai publicar no BP, já que agora eu sou funcionária oficial.
Gerou o vínculo empregatício, obrigado, Jefferson.
Obrigada. Já salva lá, Denise.
Cara, isso daí, só desculpa o adendo, foi um surto, a gente tava assim de boa, sabe, relaxado, de repente,
já o Jefferson,
ah não, tem vários jornalistas brasileiros, entre eles a Denise Wilch do Boletim do Paddock, oi?
Não, não é do Boletim do Paddock, cobrindo pelo Boletim do Paddock.
Cobrindo pelo Boletim do Paddock, eu falei, oi, ela tá cobrindo quem aí? Não tem cobertor nenhum, tá quente lá, filho.
Mas tava lá, a gente tava dando RT em tudo que a Denise tava fazendo.
Então, quem quiser me seguir, tá aí, e depois acompanhar o texto que eu vou escrever aí pro Boletim do Paddock. E obrigada a vocês me receberem, e obrigada a todo mundo aí que ouviu o podcast.
Obrigada, pessoal, obrigada por estar aqui também comigo, fazer entrevista com a Denise. Obrigada a todo mundo que escutou o programa. Eu sou a Débora Almeida, vocês podem me seguir lá no Twitter também como TheFlowers, e o Rumens vai deixar as redes sociais.
Eu tô segurando engasgado de água aqui um tempão. Eu tô fazendo assim, calma. Pera aí, deixa eu anotar.
Quase que morre
na transmissão. Imagina a manchete no outro dia, podcaster morre durante live na gravação. Bom, vocês podem me encontrar perdido em cima de um Sedan branco. Não, tô brincando, eu não sou o pneu do Rosequist, né? Mas eu sou o Rubens GP Neto, tá aqui. Também erro, Denise. As minhas redes sociais, Rubens GP Neto em todas as redes sociais. E se alguém pedir dinheiro no WhatsApp de vocês, não sou eu, porque tá rolando os golpes aí. Um forte abraço a todos e até o próximo. Ah, e brigadão, Denise. Nossa,
obrigada.
Obrigado mesmo. Foi muito bacana acompanhar a sua saga, a saga da brasileira na Indiana.
Tchau, até uma próxima.
E agora vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deser Teixeira, Luiz Félix,
Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia.se.com/boletimdopaddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado.
E isso é tudo, pessoal.